Por ocasião da 7ª Cimeira Sino-Africana em Pequim, as relações entre a China e a África voltam à atualidade. O semanário Jeune Afrique consagra um dossiê à dívida africana em relação à China. Jeune Afrique afirma que em 20 anos, o continente africano pediu à China empréstimos que totalizam mais de 100 mil milhões de euros. Segundo o semanário, embora os sucessos em matéria de infraestruturas sejam numerosos e os projetos igualmente, as críticas à China acentuam-se à medida que aumenta a pressão sobre as finanças públicas africanas. O Jeune Afrique cita o Instituto Americano The China Africa Research Initiative, para o qual a dívida africana em relação à China desde 2000 atingiu no mês de junho a soma de 132 mil milhões de dólares. A imprensa ocidental, em particular os jornais anglófonos, segundo o Jeune Afrique, denunciam os riscos de insolubilidade e da perda de soberania que caracterizam as relações China-África. Mas a questão da dívida africana, segundo Zai Jun, embaixador da China em França, não pode ser reduzida a um simples problema económico e financeiro, uma vez que ela é o resultado de uma ordem económica internacional, cito, injusta. Segundo Zai Jun, se considerarmos os resultados, a presença chinesa em África contribuiu para melhorar o ambiente económico e as indústrias locais, assim como para criar empregos e aumentar os rendimentos das populações africanas. Para o Jeune Afrique, as críticas ocidentais à China escondem, na realidade, a inquietação do Ocidente perante uma China segura de si própria e do seu lugar no mundo. O semanário lembra que, à semelhança da África, a China também foi no passado vítima de tratados desequilibrados, do saque dos seus recursos e da ocupação colonial. Entretanto, na guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, a ofensiva americana, segundo Le Pen, começa a dar frutos, mas Pequim continua a desenvolver o seu projeto imperial. Segundo Le Pen, por detrás da denúncia do excedente comercial chinês de 375 mil milhões de dólares, os Estados Unidos sofrem, nomeadamente, com os progressos da China em matéria espacial, como com o lançamento do Sputnik soviético em 1957, as tecnologias de informação e a inteligência artificial. Os outros aspectos são natureza financeira e estratégica. Através do seu poder financeiro, a China, segundo o mesmo Le Pen, projeta o seu poder por intermédio de investimentos que permitem Pequim controlar infraestruturas e ativos estratégicos, baseando-se nos 3.200 mil milhões de reservas em dólares acumuladas graças aos seus excedentes comerciais. Mas, segundo Le Pen, o presidente Xi Jinping foi obrigado a rever a sua política económica devido a críticas no seio do seu próprio partido e a constrangimentos financeiros. Constrangimentos também perante a nova economia que ameaça desumanizar a sociedade. No seu último ensaio, intitulado Digamos que os tempos mudaram, Il faut dire que les temps changé, que acaba de ser publicado em França, o economista Daniel Cohen, segundo o semanário Lopes, lembra-nos que a sociedade industrial e as suas certezas sucede a uma nova era digital repleta de potencialidades e de perigos para o homem. Segundo Daniel Cohen, o crescimento descarrilou porque o famoso escorrimento prometido por Ronald Reagan simplesmente não aconteceu. Quanto a Julius Malema, deseja a implementação da redistribuição das terras na África do Sul e, segundo o Jeune Afrique, acusa o presidente Cyril Ramaphosa de adiar. Por isso, há alguns meses das eleições, segundo o semanário, Ramaphosa reagiu ao fazer da expropriação das terras a base da sua futura campanha em nome da justiça e da retoma económica. Segundo o Jeune Afrique, desde o fim do apartheid, só 10% das terras foram redistribuídas e 72% das mesmas pertencem aos brancos, que representam apenas 8% da população sul-africana.